Queridos, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Quero saudar a todos com a paz de Jesus, inclusive você que nos assiste pela internet. Você trouxe a sua Bíblia? Então abra, por favor, em Mateus capítulo 5. Quero falar só um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, eu vou ler com você do versículo 13 até o verso de número 16. Eu queria falar sobre a nossa razão de ser igreja. Nós temos uma razão de ser igreja. Você é sal e você é luz. E é sobre isso que eu quero trabalhar com você. Evangelho de Mateus capítulo 5. Eu vou ler os versículos ímpares sozinho e vou pedir que você leia comigo os versos pares, combinado? Diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, leia comigo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, que texto lindo! Texto maravilhoso. Eu fiquei até de madrugada aqui repassando isso aqui, remoendo isso aqui, pensando sobre esse texto. E eu parei para pensar que nesse texto de Mateus capítulo 5, nesse fragmento aqui, que é um fragmento do Sermão da Montanha, Jesus está nos ensinando que nós temos uma razão de ser. Ele usa dois elementos básicos. Ele fala que nós somos o sal da terra e a nossa função como sal é salgar o mundo. E ele fala que nós somos a luz do mundo. E essa palavra aqui não é uma palavra para o mundo incrédulo. É para nós que servimos a Deus, para nós que conhecemos a graça do Senhor. Por quê? Porque todos nós temos uma razão de ser. Irmãos, como é que você vai ser sal da terra? Como é que você vai ser luz do mundo? Se você pegar o contexto de Mateus capítulo 5, o contexto mais amplo, você percebe que do versículo 1 até o versículo 11, Jesus fala das bem-aventuranças. Por exemplo, versículo 2: bem-aventurados os pobres de espírito. Versículo 4, bem-aventurados que choram. Versículo 5, bem-aventurados os humildes. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Versículo 8, bem-aventurados puros de coração. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês que são injuriados, caluniados e perseguidos por minha causa. Jesus, quando fala das bem-aventuranças, em seguida ele fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E eu fiquei tentando fazer uma conexão até que eu entendi mesmo que para ser sal da terra e para ser luz do mundo, nós temos que ser bem-aventurados naquilo que fazemos, porque nós temos uma razão de ser. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque você foi chamado como sal da terra e você foi chamado como luz do mundo. E essa mensagem é para nós, é essa mensagem que mudou a nossa vida, é essa mensagem que nos pauta como igreja e que fala o porquê que somos igreja. E aí o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que tudo na vida tem uma finalidade, tudo. Olha o versículo 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Jesus está dizendo aqui que nós somos o quê, meus irmãos? Qual a função do sal? Eu tenho certeza que hoje pela manhã você teve contato com sal. Quem tomou café aqui, levanta a mão. Você comeu pão? Biscoito? Eu acredito que quase todo alimento que você ingere tem sal. Talvez hoje nós não damos tanta importância para o sal, mas nessa época, sal era um elemento precioso e muito caro, por sinal. E aí o texto está dizendo que nós somos o sal da terra. E eu fiquei pensando ontem, sal da terra, qual a nossa função como sal? Salgar. E aí, se você parar para pensar, eu estava meditando sobre isso, irmãos, a função do sal não é ser sal para si mesmo, não. Nós somos o sal para o mundo, nós somos o sal para a terra. Quem aqui cozinha, levanta a mão. Isso. Já comeu feijão sem sal? Quem gosta de feijão aqui, por sinal? Eu não como sem feijão. Ovo frito. Irmãos, tudo que você come tem que ter sal. Agora, pensa comigo, irmãos. O sal desaparece na comida ou o sal aparece? O que aparece? É o sabor. E aí eu começo a entender que a sua função como sal não é aparecer. O sal realça os outros alimentos. Você é sal da terra. Não é para nós aparecermos como sal. Porque o sal, quando se mistura na comida, você não mais o vê, ele desaparece. Mas eu acredito que a falta de sal também chama a nossa atenção. Porque se você é sal da terra, você precisa salgar. A nossa função é dar sabor para este mundo. É por isso que nós estamos aqui. E aí nós nos esquecemos da nossa finalidade como igreja. Nós temos uma razão de ser. Por que que nós estamos aqui na terra? Para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo. Então, quando você se mistura com o mundo, não do ponto de vista para ser mundo, mas para ser sal, é através do seu testemunho, é através da sua conduta, é através da sua vida, é através da nossa vida que nós saboreamos o mundo. Então você tem que ser sal para o mundo, não é sal só dentro do saleiro, não. Agora, lógico, você pode ser sal na vida da sua família. Eu acredito que ser sal é nós obedecermos a Deus, é no modo como você trata o seu próximo, é no modo como você trata a sua esposa, o seu marido, no modo como nós obedecemos a nossa liderança. Mas bem na verdade, você é sal da terra. Então, se nós estamos aqui na terra, essa é a nossa função como sal, é dar sabor. Nem sempre nós aparecemos, geralmente nós desaparecemos. Mas por onde você passa, você deixa sabor. E se faltar sal, tem alguma coisa errada. Porque nós não suportamos comer comida sem sal. Geralmente a comida para a gente enferma. E aí Jesus está dizendo aqui, vocês são o sal da terra. O sal da terra. Então a sua função é dar sabor. E aí, dar sabor, eu acredito que é você abençoar a vida de alguém. É servir. Essa é a nossa razão. Ser sal da terra e ser luz do mundo. Segunda coisa que o texto me ensina, que todos nós somos preservadores. O sal aqui nesse contexto tem duas funções principais. Primeiro, é dar sabor. E a segunda? Preservar. Não é a função do sal na carne seca? Aqui não tinha geladeira, usava-se o sal para preservar a carne. Irmãos, já pensou se a igreja não estivesse no mundo? Como é que estaria isso aqui? Já pensou? Qual a sua função como igreja? Preservar é retardar o apodrecimento desse mundo. Esse mundo a cada dia que passa está se tornando um mundo pior para se conviver. Cada dia que passa. E aí Deus levanta você e eu como igreja, para que nós possamos cumprir com essa função. Nós somos aqui preservadores. Essa é a nossa função também como sal. É preservar esse mundo mau. Agora leia comigo o versículo 13 de novo, leia tudo, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo que você como sal, você preserva, mas se o sal perde o sabor, o texto diz que não presta para nada. Perceba, se falta sal na comida, você acrescenta mais sal, mas se o sal perde o sabor, não tem remédio para o sal sem sabor. O texto diz que para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Qual o contexto desse texto aqui? Na antiguidade, o sal, quando perdia o sabor, ou era jogado nas estradas, ou jogado na escadaria do templo, para servir como antiderrapante. Se você não tem sabor, se você não preserva o lugar aonde você está, o texto está dizendo para nós que nós não servimos para nada. É o texto que diz. Irmãos, a nossa função como sal é uma função muito simples, mas é uma função primordial, porque é através da sua vida que Deus está retardando a morte de muita gente, o suicídio de muita gente, a depressão de muita gente. Deus, através da sua vida, usa você para curar a vida de alguém, porque nós estamos na terra para dar sabor, para preservar esse mundo mau, porque o mundo jaz no maligno. Então essa função do sal é a nossa função diária. Agora, se o sal perdeu o sabor, ele perdeu a razão de existência. Se você guarda um sal lá no pote da sua casa por 10 anos, perdeu o sabor. Qual a função do sal que não tem sabor? Eu não sei para que presta. Irmãos, tem certas coisas na vida que, se você parar para pensar, eu acho que uma coisa está ligada à outra. Para que vale um carro sem roda? O que você faz com um carro sem roda? Melhor ter um Fusca do que ter uma Ferrari sem roda. O que você faz com uma piscina sem água? Para que serve? É um buraco. Imagina que você está numa situação de perigo na escuridão. Ah, tem uma lanterna, mas não tem pilha. Para que serve essa lanterna? De igual forma eu pergunto, para que serve um cristão que não salga o mundo, que não dá testemunho, que não faz a diferença? Qual a nossa função? Ser sal da terra. Eu acredito que ser sal tem a ver também com as bem-aventuranças. Cada vez que nós cumprimos uma das bem-aventuranças, nos versos anteriores, eu acredito que nós estamos sendo sal da terra e a luz do mundo. E aí o texto está dizendo que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A única coisa que nós não podemos perder como igreja é a nossa propriedade como sal. Porque você pode ser minoria no lugar onde você está, mas é você que Deus usa para dar sabor na vida de muitas outras pessoas que não conhecem a graça redentora e salvadora de Jesus. Você não põe um quilo de sal num quilo de feijão. Você não põe um quilo de sal num quilo de arroz. É uma pitada. Geralmente nós somos a minoria nos lugares onde nós estamos, mas é através de você que Deus está saboreando a vida de muita gente. Agora, se você como sal perdeu o sabor, do ponto de vista espiritual, não prestamos para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E quantas pessoas que se permitem ser pisadas porque deixaram de ser sal, se conformaram com o mundo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou nós estaremos conformados, ou teremos uma mente transformada. Se você é sal, você precisa ter a mente transformada por Deus. Então seja sal, aonde quer que você coloque a planta dos pés e a palma das mãos, nós fomos levantados por Deus para fazermos a diferença. E ponto. Eu não vejo a igreja como um clube de salvos fechados, ou como pessoas sortudas que conheceram a graça de Deus. Não, nós temos responsabilidade. E a nossa responsabilidade é exatamente esta, é salgar o mundo, é dar sabor, é fazer a diferença. Agora perceba, sal em excesso também não é legal. Você gosta de comida salgada? Por isso que nós temos que ter o equilíbrio, saber evangelizar na medida certa, saber dar testemunho na medida certa, buscar a justiça de Deus na medida certa, porque tudo tem uma medida. A ausência do sal não é legal, mas o excesso dele também não é bom. E aí, eu acredito que como sal, nós precisamos ter uma vida muito equilibrada nas nossas decisões, na nossa forma de ser, na nossa conduta diária, a começar do lar onde você convive. No lar onde você convive, você pode ser sal também na vida de alguém. Nosso modo de tratar as pessoas está dizendo para o mundo que nós somos o sal da terra. E aí, para salgar, você tem que dar sabor e salgar na medida certa. Porque para ser sal, você precisa abençoar a vida de alguém. Terceira coisa que o texto me ensina. Nós fomos chamados para brilhar. Diga assim, eu fui chamado para brilhar. Aí você pensa assim, pastor, eu sou uma estrela. Você sabe que a estrela não tem luz própria, né? Nós refletimos a luz de alguém. Olha o que diz o versículo 14, leia comigo por favor. Vocês são a luz do mundo. Leia comigo, vamos lá, bem forte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Irmãos, quem somos nós? Diga comigo, eu sou luz. Quem é você? Você é a luz do mundo. Significa dizer que como luz a nossa função é brilhar, é dar claridade. Por isso que ontem, olhando para o texto, meu Deus, Jesus fala de sal, está presente na comida e fala de luz. Tem luz aqui, tem luz ali, tem luz no telão, tem luz em tudo quanto é lugar. Agora, irmão, ser luz do mundo também é uma responsabilidade nossa. Você é luz. E o que me chama a atenção? O texto diz que não se pode esconder uma cidade edificada. Luz não se esconde, porque a luz ela está estrategicamente no teto. Perceba as nossas lâmpadas, porque clareia de cima para baixo. Na minha casa tem um terraço incrível. Da minha casa eu vejo Petrópolis à noite. Se não tiver nublado, dá para ver Petrópolis. Aqueles pingos de luz, longe, aproximadamente 40, 50 quilômetros, mas eu vejo lá da minha casa. Para você entender aonde você está, alguém está observando a sua vida. Agora, olha só, eu queria falar uma coisa rapidinho com você, porque o nosso problema como luz do mundo chama-se privacidade. Irmãos, hoje, todo mundo busca a privacidade. Eu não sei onde você mora, mas onde eu moro, tem certos muros, lá na rua que eu moro, de 3, 4 metros de altitude. Se você é a luz do mundo, você não tem mais privacidade, porque você é a luz do mundo. Você não pode esconder a luz tem que brilhar. Aonde quer que você ande, por onde você passa, as pessoas precisam ver que você é luz. Qual é o nosso problema? A privacidade. Nós temos uma vida muito privativa. E por conta disso, nós não evangelizamos, não fazemos a obra de Deus, não fazemos a diferença. Jesus fala assim no versículo 15. Diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Você não pode acender uma candeia, e o texto fala aqui de lamparina mesmo, de candeia, não é de lâmpada não, é de lamparina. Você não pode esconder a lamparina e botar embaixo da cama. Você coloca no lugar alto, para quê? Para que dê claridade. Aonde você chega, você é luz. Agora, qual o problema, irmãos? Porque tem muita gente apagada, a gente perde a razão de ser. Eu acho que você vai lembrar, contextualizando o texto, aqui é lamparina, não é luz elétrica. Sabe o que era o combustível da lamparina? Azeite. Por que que a nossa luz se apaga muitas vezes? Porque está faltando azeite na nossa vida. Eu acredito que para cantar nós temos que ter azeite, para pregar nós temos que ter azeite, para ensinar nós temos que ter azeite. Talvez esse azeite que representa o Espírito Santo está faltando na nossa lamparina, que é a nossa vida. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E aí, o versículo 14 trabalha esse conceito: vocês são a luz do mundo, é luz. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para brilhar. Por isso que como igreja, nós temos uma razão de ser. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Essa é a nossa razão de ser igreja. Pastor, como é que eu faço? A gente brincava hoje na escola de líderes, né? Essa coisa da gente ter uma vida secreta no evangelho, não tem como. Não é à toa que o versículo 11 fala sobre isso. Está contextualizando. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se a luz é isso aqui mesmo. Tem horas que você vai ser perseguido na faculdade que você estuda, lá no colégio que você trabalha. Quem aqui já foi perseguido por ser cristão? Levanta a mão. Você é bem-aventurado. Você é a luz do mundo. Porque aonde a luz chega, a luz incomoda as trevas. Não deixe de ser luz do mundo. Porque nesse contexto aqui, a luz se apaga porque falta azeite na lamparina. E o que não pode faltar na vida do cristão é a presença do Espírito Santo. Se nós tirarmos o Espírito Santo da igreja, isso aqui vira uma empresa de marketing multinível. Nós temos toda a estrutura de empresa, mas o que faz a diferença na igreja é porque o nosso combustível é o Espírito Santo do Senhor, é o que mantém o azeite no nosso coração, para que as nossas lâmpadas se mantenham acesas dia após dia. Não importa a luta que você passa, a tribulação que você atravessa, aonde quer que você chega, você é a luz no Senhor, porque Deus te chamou como luz. E às vezes o seu brilho incomoda muita gente. Não tem problema nenhum, permaneça como luz, porque se deixamos de ser luz, perdemos a razão da nossa existência. Não tem uma canção que a gente canta? Se não for para te adorar, não é isso? Para que nasci? Se não for para te servir, o que que a gente está aqui se não for para servir? Se não for para adorar o Senhor, eu acredito que a gente está perdendo o nosso tempo. Quarto e último lugar, e eu termino: mostre as suas boas obras. Leia comigo o verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê, meus irmãos? As suas boas obras. Para que vejam o quê? E depois, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está onde? No céu. Irmãos, que coisa interessante. Jesus manda você brilhar. diante dos homens. Depois, para que os homens possam ver as suas boas obras. Agora, quer ver uma coisa interessante? Nós cristãos, e eu já ouvi muito isso, nós somos conhecidos por aquilo que não fazemos. É muito comum, pastor Isaac, alguém dizer: crente não mente, crente não xinga palavrão, crente não comete adultério, crente não dá volta nos outros, crente não faz, porque se você fizer, muita gente acusa, você não é crente. O texto não está dizendo que você tem que ser conhecido por aquilo que você não faz, não é isso, não. O texto diz que você tem que ser conhecido pelas suas boas obras. É exatamente aquilo que você faz de bom, que tem que ser conhecido diante dos homens. Por quê? Porque o texto diz que quando os homens virem as nossas boas obras, eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. É isso aqui que o texto diz. Se de um lado ser sal você desaparece, por outro lado tem horas que você tem que ser luz, o que você faz vai aparecer, não tem jeito. Mas por que que vai aparecer? É porque as nossas boas obras glorificam o nome do nosso Deus. Nós somos a luz do mundo. Então a obra que você faz, ela precisa aparecer. Não que você tenha intenções egoístas, mas para que o nome do nosso Deus seja louvado aqui na terra. E eu paro para pensar quantas coisas boas que nós fazemos como igreja, e nem sempre somos reconhecidos. Por exemplo, ontem, casamento coletivo, quantos casais, pastor Carlos? 14 casais aqui, irmãos, que boa obra. Quem foi glorificado ontem aqui? Jesus. A felicidade foi dos casais, mas a glória foi só de Deus. Só de Deus e só de Deus. Isso é boa obra que a igreja faz. Quinta-feira estávamos lá no cemitério. Quantas almas para Jesus, quantas pessoas evangelizadas. A alegria foi nossa como igreja, de quem foi atendido, mas a glória mais uma vez só foi de Deus. Porque as nossas boas obras glorificam o nome do nosso Deus. Por isso que nós somos a luz do mundo. Mas como luz, não dá para você ter privacidade. Não dá para você andar escondido. Nós não somos o serviço secreto do Evangelho. Nós precisamos nos apresentar como crentes. Somos cristãos. Pequenos cristos. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Eu acredito que a luz, ela brilha em tudo aquilo que você faz. Lógico, muitos de nós assomam a tribuna para pregar e para cantar. Mas por menor que seja o trabalho que você faça, por menor que seja, pode ter certeza disso, é um trabalho relevante diante dos homens. Quantos trabalhos nós realizamos, pessoas que não aparecem, o povo que atua na cantina, pessoas que intercedem, talvez em salas fechadas, isso é um trabalho, isso é ser luz. Pastor, mas é um trabalho pequeno, não tem problema nenhum, porque a relevância do trabalho é grande. Pode ser pequeno para você, mas o efeito do trabalho é maravilhoso. A nossa função aqui na terra é abençoar vidas, é ser luz na vida de alguém. Essa é a nossa razão de ser. Minha palavra de alerta para nós como igreja: não deixe o azeite acabar na sua lamparina. Você lembra da parábola das 10 virgens? Elas estavam aguardando o noivo. E quando ouviu-se uma voz: lá vem o noivo, 5 lembraram que não tinham mais azeite. E foram buscar. E o texto vai dizer que não foi por falta de dinheiro não, porque dinheiro para comprar elas tinham. Foi por falta de prudência. Quem sabe a nossa luz está se apagando porque nós temos sido imprudentes no Evangelho, no nosso testemunho, no nosso modo de ser. Você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Essa é a sua razão de ser, de viver, porque nós temos uma cidadania espiritual e celestial. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos cidadãos do céu. E eu queria terminar pedindo a você, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 2, por favor. Eu achei interessante, porque desde o Antigo Testamento, Deus pedia ao povo, para o povo preparar as ofertas com sal. Olha só como é que Deus quer que você seja, inclusive o que você oferta diante dele, tem que ter sabor. Levítico capítulo 2, verso 13, eu termino aqui. Levítico, que fala das leis cerimoniais, fala do sacerdócio levítico. Lógico, a gente não cumpre mais essas leis cerimoniais, porque nós entendemos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas olha como é que Deus se agradava do sal. Achou aí? Levítico 2, versículo 13, diz assim: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal, Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Eu fui estudar isso ontem e percebi que toda oferta apresentava a Deus tinha que ter a presença do sal. Pastor, mas Deus comeu a oferta? Não. É para mostrar para o povo que aquilo que você apresenta diante de Deus tem que ter sabor. É isso que o texto fala. Qual a nossa razão de ser? Diga comigo. Ser sal da terra. E ser luz do mundo. Eu queria orar por você agora. Você pode se colocar de pé? Por você não. Por mim, por nós como igreja. Porque nós temos uma razão de ser. Sal e luz. Vou pedir que você dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores dando as mãos? Porque o texto não diz que você é. O texto diz, vós sois. Jesus não está dizendo para um discípulo. Jesus está dizendo para todos aqueles que ouviam o sermão da montanha. Não é você é. O texto diz, vós sois o sal da terra. Todos nós somos o sal da terra. Talvez hoje, quem está do seu lado está com pouco sal. Passa sal para ele aí. Talvez quem está do seu lado está com pouca luz. Dá um pouco desse azeite aí. Dessa presença de Deus que irradia o seu coração. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos pela nossa razão de ser. Nós entendemos que como igreja nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E se formos chamados por ti, é para fazer a diferença aqui na terra. Senhor, nos ajuda, Pai, pois nós queremos causar influência na vida de muitas pessoas, porque como sal nós damos sabor, nós realçamos a vida dos outros, mas nós retardamos o apodrecimento desse mundo mau. Como luz, ó Deus, nós dissipamos as trevas, porque nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, e hoje nós irradiamos a luz daquele que é o sol da justiça, daquele que é a brilhante estrela da manhã. Ajuda cada um de nós como igreja, nos ajuda, Pai, na nossa conduta diária, a começar a ser sal na casa onde nós habitamos, na empresa onde nós trabalhamos, nas instituições onde atuamos e estudamos, para que o mundo olhando para nós possa dizer em alto e bom som que só o Senhor é Deus. Nos ajuda, Senhor, e assim te daremos a honra, a glória e o louvor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.